Ontem nós falamos, continuando o conceito de Olam Haba, mundo vindouro, Triata Meitim, ressurreição dos mortos, ainda mais uma introdução. Nós falamos ontem que o Nachman diz, traz que existem três julgamentos. Existe o julgamento do corpo todos os anos em Rosh Hashanah, tem o julgamento da alma quando ela parte do corpo, depois de 120, e existe o julgamento que é chamado o grande julgamento, que é o corpo e a alma juntos no momento da ressurreição dos mortos. Tem uma parábola que o Talmud conta no Tratado de Sanhedrin. Agora, o Tratado de Sanhedrin traz várias discussões que teve entre Antoninus e Rebbe. Rebbe, Rabbi Yehuda Hanassi, aquele que compilou a Mishnah. Antoninus era um dos Césares. E eles tiveram várias discussões filosóficas. O Antoninus, durante uma época que teve em Israel, ele tinha até uma passagem secreta para ir se encontrar com o Rabbi Yehuda Hanassi, porque os romanos não iam aceitar uma coisa dessas. E ele ia lá discutir filosofia. Ele gostava muito de ouvir o que o Rabbi Yehuda Hanassi tinha a dizer. O Talmud conta algumas das histórias. Entre elas, vou perguntar quem é Antoninus. Antoninus é Marco Antônio, sim? De qualquer forma, o Antoninus faz a seguinte pergunta para o Rabbi Yehuda Hanassi, que está no Talmud. Diz ele, o corpo e a alma podem liftor atzman min hadin. Eles podem se isentar do julgamento. Como? O corpo vai dizer, eu que pequei, foi a alma que pecou. Afinal de contas, a partir do dia que a alma saiu de mim, eu estou aqui como uma pedra, imóvel, não faço absolutamente nada. Tudo que eu fiz foi por causa da alma. Então, se eu pequei, Deus, a alma que me causou pecar. E a alma vai dizer, o corpo que pecou, afinal de contas, desde o dia que eu saí do corpo, harini porachat ba'avir ketzipor, a linguagem que o Antoninus usa, eu vou pelo ar, quer dizer, eu passeio por aí como um pássaro. Eu não tenho pecado. Eu estou livre fazendo nada de errado. Então quem pecou? O corpo. Essa foi a pergunta filosófica do Antoninus para Rabbi Yehuda Hanassi. Afinal de contas, você está vendo que a alma e o corpo vão poder cada uma se defender perante Deus e dizer, não fui eu. Não fui eu. Rabbi Yehuda Hanassi responde para o Antoninus com a seguinte parábola. Há um rei que tinha um pomar. Um pomar muito belo. E tinham figos. Figos maduros. O rei não queria que ninguém roubasse. Ia proteger o seu campo. Ele colocou dois guardas para cuidarem do seu campo. Um guarda, rigueiro. Um guarda era tetraplégico. E o outro, suma. O outro era cego. Aí disse o tetraplégico para o cego. Eu estou vendo aqui uns figos. Faz um favor. Eu vou montar em cima de você. Em cima dos ombros. Igual no casamento, se for noivo. E eu vou te mostrar onde você deve ir. Nós vamos pegar uns figos gostosos, vamos comer. E assim fizeram. O tetraplégico montou no cego e foi até lá. Foram até lá os dois, pegaram figos e comeram. Passaram os dias e veio o rei visitar o seu campo e ele vê que sumiram figos. Ele pergunta para os guardas, onde é que estão os figos que estavam aqui? Aí o tetraplégico fala: Vossa Majestade, por algum acaso eu consigo andar para poder pegar figos? Disse o cego: Por algum acaso eu tenho olhos para enxergar? Onde é que estão os figos para poder chegar, para poder andar, para poder me aproximar das árvores? O que fez o rei? O rei pegou o tetraplégico, montou ele em cima do cego e julgou agora esta união. Julgou esse novo ser, entre aspas. Julgou os dois juntos. Vocês juntos é que aprontaram. Diz o Rabi Udana assim: Da mesma forma, Kadosh Baruch Hu, da mesma forma, Deus. Mevine Shamav Ezorkabaguf. Deus no futuro vai jogar a alma de volta no corpo. E vai ter a ressurreição dos mortos. Vedanotam Kehad. E vai julgar os dois juntos. É da mesma forma. Eles vão ser julgados juntos, da mesma forma que quando eles agiram. Eles agiram juntos. Assim diz Rabi Yehuda Hanassi. Então esse é o grande julgamento. Por isso que ontem nós falamos que o Ramban Nachmanides fala que existe o julgamento todo ano do corpo. Existe o julgamento depois do falecimento da alma. E agora precisa ter um julgamento que é dos dois juntos. Esse julgamento dos dois juntos vai se dar em Riyat HaMetim, no momento da ressurreição dos mortos. Nós temos que falar ainda bastante, se Deus quiser, sobre a ressurreição dos mortos. Mas antes disso nós temos que falar, só para finalizar o assunto, de Olam Haba, mundo vindouro. E na realidade falar sobre o mundo vindouro é até relativamente simples, e já vamos entender por quê. Primeira coisa, nós vimos que o Rambam, o Maimônides, diz que Olam Haba, mundo vindouro, é um mundo sem corpo, só de almas. Então o que vem a ser Tchiat HaMeitim, que é a ressurreição dos mortos? O que nós falamos agora? Vai chegar um dado momento, vai ter que passar por um julgamento juntos, o corpo e a alma. Então Deus vai devolver as almas nos corpos, vai todo mundo voltar a viver. Vão passar pelo julgamento e em seguida, segundo a opinião do Maimônides, Rambam, as pessoas vão voltar a falecer, quer dizer, vão voltar a largar os seus corpos e as almas todas vão para Olam HaNeshamot, o mundo das almas, Olam Haba, o mundo vindouro, segundo a opinião do Rambam. E lá as almas vão continuar. Vão continuar deleitando-se das coisas de Hashem, da santidade de Deus. E vão poder aproveitar e desfrutar da recompensa por tudo aquilo que eles fizeram em vida. Essa é a opinião do Rambam. Os demais Rishonim dizem, que nós já vimos também, que o mundo das almas é o Gan Eden, é o paraíso. Ou, no livro purgatório. Esse é o mundo das almas. Vai chegar um dado momento, depois que Mashiach chegar, que vai ter Tchiat HaMeitim, a ressurreição dos mortos. E aí essas almas, que não verdadeiramente todas, mas boa parte delas, a maioria delas, vão para o Olam Haba, para o mundo vindouro. Isso depende dos méritos e de uma série de coisas. O Talmud traz alguns casos específicos, que são raros, que não tem parte no mundo vindouro. Mas de uma forma geral, as pessoas têm parte no mundo vindouro, uns mais, outros menos. E aí então, as pessoas vão ressuscitar. E todos vão ingressar num mundo diferente, chamado Olam Haba, mundo vindouro. E aí vem a parte que é o que nós falamos antes. Que é muito simples falar sobre o Olam Haba. Oh, sério? Como que é tão simples falar? Não deve ser uma coisa complexa? Sim. É tão complexo e é tão oculto de nós que é fácil de falar. O Talmud diz, nós vimos até que havia uma discussão se isso vai sobre Yemot HaMashiach, os dias de Mashiach, ou sobre Olam Haba, mas todo mundo concorda que Olam Haba sim. Ain lo ra'ata Elohim zulatecha. nenhum olho, além de Deus, conseguiu, né, ver o que vai ser o Olam Haba. Não temos a mínima ideia do que vai ser o Olam Haba. Ponto. Por isso é fácil de falar. Olam Haba é uma gigantesca surpresa. O que nós temos nos profetas falando sobre Yemot HaMashiach, sobre os tempos de Mashiach, é o que nós sabemos, as profecias. Muito bem. Olam Haba, não temos ideia. Não temos ideia do que vai ser. A única coisa que nós sabemos sobre o Olam Haba é que vai ser muito bom. Nós sabemos que, logicamente, que o aproveitamento desse Olam Haba é espiritual, óbvio. Mesmo que nós vamos viver com corpos, segundo a opinião da maioria dos Rishonim, vai ser um momento de aproveitar de Deus. Aproveitar da Torá, aproveitar das mitzvot, mas já não é mais um momento de fazer para receber recompensa, e sim vai ser um momento de receber recompensa. Então, exatamente o que vai ser nós não sabemos. Sabemos apenas que vai ser muito bom. Como diz na ética dos pais, que mais vale um minuto, um momento de prazer no mundo vindouro do que toda a vida desse mundo. Isso é só para ter uma noção. Mas exatamente o que vai ser o Olam Haba, vamos aguardar, se Deus quiser, que possamos presenciar e vivenciar isso muito breve.